Então, portanto, está popularizado completamente essa ferramenta. E é importante lembrar que em determinadas regiões do país, a população é excluída do sistema financeiro. Quantas pessoas têm conta bancária nesse país, Jorge Viana? Nós podemos falar, por exemplo, dos 15 milhões que nós estamos tentando atingir com o Brasil Sem Miséria, tentando incluir essas pessoas. Essas pessoas não têm conta bancária. Mas essas pessoas vão precisar se relacionar com alguma forma de transação financeira. Por que não fazer isso via o celular? Qual é o problema? Por que a gente não pode usar o celular para pagar o Garantia Safra? Esse exemplo, Jorge, eu usei, volto a dizer, no Ministério, quando estive lá pela primeira vez. Vou dar um exemplo da Bahia. O morador da cidade de Rui Barbosa, que é ao lado da cidade de Itaberaba. A cidade de Itaberaba é onde fica a agência do Banco do Nordeste. Mas o agricultor de Rui Barbosa, quando recebe o Garantia Safra, ele tem que pegar uma van, um ônibus e ir até a cidade de Itaberaba, na agência do Banco do Nordeste, para receber o Garantia Safra. Se a transação fosse para o celular, ele receberia na cidade dele mesmo. E se a transação pudesse ser feita, meu caro Paulo Paim, num estabelecimento comercial, ele não só faria a transação via o celular, como compraria na sua cidade. Portanto, vejam a dimensão do que é a adoção desse programa. O Garantia Safra, Paulo Paim, é pago para você resolver um problema de economia em cada município. O agricultor perdeu a produção por seca ou por enchente. Você paga esse seguro para que esse agricultor possa, ganhando esse dinheiro, consumir. Ao mesmo tempo, o agricultor que deixou de produzir na cidade, ele influencia negativamente, essa queda da produção, perdão, influencia negativamente na economia da cidade. Ora, se o agricultor sai para a cidade ao lado para adquirir os produtos, a função do seguro, do Garantia Safra naquela cidade, não cumpriu uma das obrigações. Ela vai matar a fome do agricultor, vai lhe dar um recurso no momento da escassez, mas não vai injetar recurso na economia local. Portanto, mais uma ferramenta para resolver esse problema. Portanto, foi visando atender exatamente essa demanda da população excluída do sistema financeiro que tomei a iniciativa de apresentar esse projeto. Não é nada de novo no mundo isso, Paulo Paim. E não é nada de novo no mundo só da elite. Ora, essa transação, ela se processa hoje por diversas pessoas. O que é a bancarização pelo celular? Nada mais é do que o internet bank. Nada mais é do que processam os americanos, os europeus, e nada mais é do que processam os quenianos. Há uma experiência no Quênia de inclusão de 2 milhões de pessoas que recebem benefício de assistência através da operação celular, através da bancarização. Quem primeiro fez essa experiência no Quênia? A Fundação Gates. Foi, inclusive, motivado com essa experiência do Quênia, apresentada no ano de 2009, no Congresso de Tecnologia Móvel na cidade de Barcelona. Foi isso que me fez procurar o Ministério do Desenvolvimento Social à época para apresentar essa proposta. E na época, uma das empresas, a Oi, tinha uma bandeira que chamava Oi Pago, uma espécie de cartão de crédito usando o celular. Hoje essa bandeira pertence ao Banco do Brasil. A Oi Pago na época, portanto, até vender ao Banco do Brasil, possuía 150 mil clientes e 15 mil estabelecimentos comerciais cadastrados. Ao invés de ser o dinheiro de plástico, é o dinheiro móvel, é o dinheiro virtual. A única diferença é essa, ao invés de passar o cartão, passa-se o celular. Ah, mas isso pode ter problema. Mas que problema? As transações que todo mundo hoje já, inclusive, todos executam em suas casas, pagando conta, acessando a sua conta pela internet. Qual é o problema de fazer isso pelo celular? E por que que isso não pode chegar na camada mais pobre da sociedade? Ora, essas experiências internacionais de uso de celular nas operações bancárias, e aí eu quero usar aqui um dado do próprio IPEA. revelando que 39,5% dos brasileiros não têm conta bancária. E no Nordeste, o número, inclusive, de excluídos chega a 52%. 52%. A inclusão bancária é fundamental para o exercício da cidadania. É a conta corrente na mão de cada um. Qual é o problema? Os bancos perdem? Perdem nada. Ainda que a transação seja feita por celular, a operação final é de banco. Então, portanto, não há que se opor a isso. A população sem conta bancária identificada pelo IPEA, ela exige medidas para reverter essa situação. O meu projeto toca exatamente de forma muito enfática nessa questão. E a ideia é promover o acesso a essas contas bancárias por meio exatamente do instrumento móvel. E não precisa ser nenhum smartphone de última geração. Ah, porque tem que ser aí agora o iPhone 5 ou Samsung S3 ou coisa do gênero. Nada. Então, não. Qualquer aparelho celular fará essa operação. Portanto, o sistema é para ser utilizado pela rede móvel. Os aparelhos, os fabricantes tranquilamente adaptam para esse tipo de uso. E com mais de 200 milhões de linhas, mais de 250 milhões de linhas, né, é raro o brasileiro hoje que não dispõe de um celular. Então, portanto, nós temos uma vantagem para esse tipo de serviço, que é exatamente a capilaridade social que a telefonia móvel pode entrar nesta hora. Atender as zonas rurais, atender os serviços do Bolsa Família, atender os serviços, inclusive, que acho que é importante lembrar isso, para que o Banco do Nordeste, que é um banco que tem poucas agências, se torne um banco permanente, virtual, estando em cada lugar. Faz crescer, inclusive, a capacidade de ação desse banco. E aí é fundamental lembrar e relembrar aqui o sucesso dessas experiências. Eu falei do Quênia, mas essa experiência também tem nas Filipinas. Isso não é só uma experiência da Quinta Avenida de Nova York ou da Saint-Honoré em Paris ou coisa do gênero. Isso é a experiência das Filipinas, do Quênia. Por que isso não pode estar lá em Xorroxó, na Bahia? Por que isso não pode estar no norte do Brasil? Então, essa é a importante decisão, a famosa tecnologia do cartão SIM sendo utilizado para identificar, controlar, armazenar dados dos telefones, as plataformas de SMS, os chamados torpedos. Todas essas coisas foram utilizadas exatamente para permitir que a gente não só se comunique por celular, mas utilize essa grande ferramenta como um caminho para serviço. Além disso, a inclusão de telefonia móvel, a inclusão bancária via telefonia móvel, pode ser aproveitada para serviços como educação, saúde, segurança, clima. Por que não orientar o agricultor pelo celular? Qual é o problema? A Embrapa poder orientar à distância esses agricultores. Avisar do ponto de vista da emergência, comunicar via celular o que é que vai acontecer, trânsito. Você fazer isso é uma experiência, Jorge Viana, que se alastrou pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro. Você terá a oportunidade de usar essa ferramenta para levar serviços. Portanto, eu quero aqui encerrar e dizer que já tive a oportunidade de conversar com o Ministério do Desenvolvimento Social sobre isso, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o ministro Paulo Bernardo, que, aliás, o ministro, inclusive, esteve esse ano no Congresso de Tecnologia Móvel em Barcelona, que acontece todo ano em Barcelona, no mês de fevereiro. Portanto, em 2013, nós teremos de novo mais uma edição desse importante congresso que discute o uso de tecnologia para a vida. E acho que é importante isso. E entendo que a sedimentação desse projeto merece a cobertura do dispositivo, do diploma legal, uma lei regulamentando a bancarização via telefonia móvel, e louvo a atitude do governo. Só faço aqui uma ponderaçãozinha. O governo podia perder um pouquinho aí a síndrome de iniciativa. Podia dar uma olhada, tem um projeto na casa? Pô, não tem problema nenhum não de ser o meu projeto, eu não quero isso, eu quero aprovar o projeto. Mas o governo podia dizer, olha, tem um projetinho ali na casa, vamos dar uma olhada. e até dizer quais são as sugestões, quais são as críticas, mas tá bom, que venha o projeto do governo, o nosso será pensado. Eu até fico alegre, porque aí o governo vai mandar o projeto, nós vamos ter a oportunidade de aprovar. Mais do que a iniciativa, eu prefiro a aprovação da matéria e o serviço chegando na ponta. Portanto, permita, creio que...
Permita, Vossa Excelência, senador Walter Pinheiro.
Pois não, senador Suplicy.
Quero dar o meu testemunho aqui, porque desde o primeiro momento que aqui cheguei, mas já tinha ouvido Vossa Excelência, interagimos a respeito quando estava na Câmara dos Deputados, mas já nos primeiros dias de nossa interação aqui no Senado Federal...
Eu quis aproveitar, inclusive, o projeto de renda mínima de Vossa Excelência e adotar essa ferramenta como uma ferramenta de execução desse projeto. E sugeri, inclusive, a Vossa Excelência que Vossa Excelência fosse no Quênia para ver essa experiência. Está lembrado?
Exatamente. Por isso que eu fiz questão de dar o meu testemunho. E quando vi... de ontem para hoje, a entrevista do ministro Paulo Bernardo, das comunicações, de que o governo brasileiro vai estar levando adiante a ideia de se utilizar os telefones celulares até para a realização de pagamentos na forma mais variada, conforme Vossa Excelência aqui salienta, eu lembrei de seu estímulo e acho mais do que justo que o governo brasileiro, o próprio ministro Paulo Bernardo, peça para que o seu projeto seja pensado, a iniciativa do Poder Executivo. É mais do que natural, aliás, é regimental. Então, Vossa Excelência é um dos pioneiros desta ótima iniciativa que vem dando resultados. Eu me lembro que eu comentei com Vossa Excelência na semana que... tivemos este diálogo, tinha acabado de sair uma reportagem na revista Time sobre o sucesso desta forma de utilização dos aparelhos celulares no Quênia e outros países da África. Meus cumprimentos, portanto.
Bom, eu que agradeço, senador Suplicy, e quero aqui dizer da minha plena e total alegria. Hoje nós estamos falando... de um desenvolvimento de tecnologia que se aplica em todos os cantos. Eu falei do Quênia, das Filipinas, mas é uma experiência que tem também já na América Latina, em diversos lugares, e uma experiência que se processa no dia a dia, na vida de todos nós aqui no Brasil. O que nós precisamos fazer agora é pegar essas experiências e, como numa gíria muito própria do setor, a gente conseguir linkar isso para que as pessoas possam utilizar no seu cotidiano. Não importa a condição social, não importa a localização geográfica, o que importa é que a gente utilize essa ferramenta do novo tempo para facilitar a vida das pessoas em todas as frentes. Muito obrigado, senhor presidente.